Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo. Yada yada hidarmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 7. A palavra Srijami é significativa aqui. Srijami não pode ser usada no sentido de criação, porque, segundo o verso anterior, não há criação da forma ou corpo do Senhor Krishna, já que todas as formas existem eternamente. Por isso, Srijami significa que o Senhor Krishna se manifesta como Ele é. Embora o Senhor apareça no horário, ou seja, ao fim da Dwapara Yuga, do 28º milênio do 8º humano, num dia de Brahma, ainda assim, Ele não tem obrigação de aderir a estas regras e regulações, pois Ele é completamente livre para agir de muitas formas, segundo a sua vontade. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Pode não parecer, né, Bimala? Mas sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Assim, ele aparece por sua própria vontade sempre que há um predomínio de irreligiosidade e um desaparecimento da verdadeira religião. E qual a religião verdadeira? A única criada por ele. Ponto final. Só Deus pode criar uma religião. O resto é irreligião. Mas é difícil entender isso, né? Mas um dia nós vamos entender. Os homens criam irreligiões, ou seja, ao contrário da religião. Os princípios da religião são estabelecidos nos Vedas, e qualquer discrepância na execução apropriada das regras dos Vedas torna uma pessoa irreligiosa. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Pegar aqui, ó. Qualquer discrepância na execução apropriada das regras dos Vedas torna uma pessoa irreligiosa. Calma, estou printando, não me apressa não, já começou a apressar. Ah, tá louco. Aí, já me perdi onde eu estava. Aqui, tá. No Bhagavatam se afirma que tais princípios são as leis do Senhor Krishna. Só o Senhor Krishna pode fabricar um sistema de religião. Também se aceita que os Vedas foram originalmente falados pelo próprio Senhor Krishna a Brahma, o seu primeiro filho, de dentro do coração deste. Por isso, os princípios de Dharma, ou em português religião, são as ordens diretas da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Estes princípios são claramente indicados por todo o Bhagavad Gita. O propósito dos Vedas é estabelecer estes princípios sob a ordem do Senhor Supremo Krishna. E o Senhor ordena diretamente no final do Gita que o princípio mais elevado de religião é render-se tão somente a Ele e nada mais. Eu gosto daquela tradução de Prabhupada, Bima. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenham medo. Esse é o recado de Deus para todo mundo, né? Tá, Bima, outra tradução. Tá. Abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tenham medo. Onde eu estava, se me corta, eu me perco. Eu gosto daquela tradução em ponto final, vai. Agora eu não posso escolher a tradução que eu gosto. Você gosta da outra, eu gosto da outra. Você gosta dessa, eu gosto da outra. Pronto. Ah, tá louco. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Nayana obedece a autoridade. Nayana obedece a autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu. Não, eu gosto de você, Bimala. De farinha? Vixe! Onde eu estava, hein? Ei, até me perdi aqui. De Krishna Prasada? Não, quero morrer de Krishna Prasada. Tenho diretamente. O princípio mais elevado de religião é render-se tão somente a ele e nada mais. Os princípios védicos impelem a pessoa para a rendição completa a ele, e sempre que os demoníacos perturbam tais princípios, o Senhor Krishna aparece. Do Bhagavatam compreendemos que o Senhor Buda é a encarnação de Deus, Krishna, que apareceu quando o materialismo estava desenfreado e os materialistas estavam se valendo do pretexto da autoridade dos Vedas. Embora haja certas regras e regulações restritas em relação ao sacrifício de animais, isso para propósitos particulares nos Vedas, as pessoas de tendência demoníaca ainda assim faziam sacrifícios de animais sem referência aos princípios védicos. O Senhor Buda apareceu para acabar com este contrassenso e estabelecer os princípios védicos da não violência. Portanto, ele falou para negar os Vedas, mas fez os demônios ateístas e materialistas e impersonalistas seguirem os princípios védicos da não violência, ou seja, não comer carne e peixe e ovos. E na época, né, os budistas faziam isso, não comiam carne e peixe e ovos. Até hoje os budistas verdadeiros não comem carne e peixe e ovos. Portanto, todos e cada um dos avatars ou encarnações do Senhor Krishna tem uma missão particular, e todos eles estão descritos nas escrituras reveladas, as escrituras védicas. Ninguém, ou escrituras que seguem a versão védica. Ninguém deve ser aceito como um avatar a menos que seja referido pelas escrituras autorizadas. Não é verdade que o Senhor Krishna aparece apenas em solo indiano? Ele pode advir em todo e qualquer lugar, e sempre que ele desejar aparecer. Krishna pode tudo, né? Senão não seria Deus, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Em todas e cada uma das encarnações ele fala de religião, tanto quanto possa ser compreendido por pessoas particulares, sob suas circunstâncias particulares. Mas a missão é a mesma, conduzir as pessoas para a consciência de Deus e a obediência aos princípios da religião. Às vezes, ele descende pessoalmente e às vezes ele envia o seu representante autêntico na forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo, em alguma forma disfarçada. Os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna e, além disso, a outras pessoas muito elevadas, pois Arjuna era muito avançado em comparação com as pessoas ordinárias em outras partes do mundo. 2 + 2 = 4 é um princípio matemático que é verdadeiro tanto na aula de aritmética para principiantes como também na aula avançada. Contudo, existem matemáticas superiores e matemáticas elementares. Por conseguinte, em todas as encarnações do Senhor Krishna, os mesmos princípios são ensinados, mas eles parecem ser superiores e inferiores em diferentes circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das 4 ordens e os 4 status de vida social, como se explicará mais tarde. Todo o propósito da missão das encarnações é despertar a consciência de Deus, Krishna, por toda a parte. Tal consciência é manifesta e não manifesta apenas. Espera aí, Bima, acho que errei alguma coisa. Não, tá certo. Ah, você fica me apressando aí. Tal consciência manifesta e não manifesta apenas sob circunstâncias diferentes. Tá, já parei. Não precisa mandar parar, não. Se bem que você já estava gesticulando aí, parecia um manobrista de avião. Tá louco. Por que, que você fica aí? Parece manobrista de avião. Já toca o búzio logo, mesmo. Ah, socorro. Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aí, quase engasguei com a água. Ah, tá louco, hein? Também agora vou pegar mais água. Ah, você fica me apressando aí, me pressionando, me apavorando. Ah, tá louco, hein, Bima? Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém, tá bom. Paramos onde o padre Emmanuel faz uma pergunta à Prabhupada. Nós, cristãos, também pregamos o amor a Deus e tentamos compreender o amor a Deus e prestar-lhe serviço com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Agora, qual é a diferença entre o seu movimento Hare Krishna e o nosso? Por que vocês mandam seus discípulos pregar o amor a Deus nos países ocidentais, quando o Evangelho de Jesus Cristo está propondo a mesma mensagem? O Prabhupada responde: o problema é que os cristãos não seguem os mandamentos de Deus. O Senhor não concorda comigo? E Padre Emmanuel fala: sim, em grande parte o Senhor está certo. Prabhupada fala: então, qual é o significado do amor que os cristãos têm por Deus? Se o Senhor não segue as ordens de Deus, então onde está o seu amor? Por isso nós viemos ensinar o que significa amar a Deus. Se o Senhor o ama, não pode desobedecer às suas ordens. E se o Senhor é desobediente, o seu amor não é verdadeiro. Vishnu: em todo o mundo as pessoas amam, não a Deus, mas assim seus cães. O movimento da consciência de Deus, Krishna, é portanto necessário para ensinar as pessoas a reviver o seu amor esquecido por Deus. Não somente os cristãos, mas também os hindus, os maometanos e todos os demais são culpados. Eles se rotulam como cristão, hindu ou maometano, mas não obedecem a Deus. Esse é o problema. Visitante fala: o senhor poderia dizer de que forma os cristãos são desobedientes? E Prabhupada responde: sim, o primeiro ponto é que eles violam o mandamento não matarás, mantendo matadouros. O senhor concorda que este mandamento está sendo violado? E Padre Emmanuel fala: pessoalmente eu concordo. E Prabhupada fala: bom, então se os cristãos querem amar a Deus, eles têm que parar de matar animais. E Padre Emmanuel fala: mas o ponto mais importante, três pontinhos. E Prabhupada fala: se deixar passar um ponto, haverá erro em seu cálculo. Não importando se o Senhor vai adicionar ou subtrair depois disso, o erro já está no cálculo, e tudo que vier a seguir também será defeituoso. Não podemos simplesmente aceitar aquela parte da escritura da qual gostamos e rejeitar o que não gostamos e ainda assim esperar obter o resultado. Por exemplo, uma galinha põe ovos com sua parte traseira e come com seu bico. Talvez um fazendeiro considere: ah, a parte da frente da galinha dá muitos gastos, por que eu tenho que alimentá-la? É melhor tirá-la fora. Mas se estiver faltando a cabeça, não haverá mais ovos, porque o corpo está morto. Analogamente, se rejeitamos a parte difícil das escrituras e obedecemos a parte que gostamos, tal interpretação não nos ajudará. Temos de aceitar todos os preceitos das escrituras tais como eles são dados, e não apenas aqueles que nos convêm. Se o Senhor não segue a primeira ordem, não matarás, então, qual será a possibilidade de amar a Deus? E o visitante fala: Os cristãos consideram este mandamento aplicável aos seres humanos e não aos animais. E Prabhupada fala, isso significaria que Cristo não era inteligente o bastante para usar a palavra certa, assassinar. Há o termo matar e o termo assassinar. O termo assassinar refere-se aos seres humanos. O senhor acha que Jesus não era inteligente o bastante para usar a palavra certa, assassinar, em vez de matar? Matar significa qualquer tipo de matança, e principalmente matança de animais. Se Jesus tivesse querido se referir simplesmente à matança de seres humanos, ele teria usado a palavra assassinar. Padre Emmanuel fala, mas no Velho Testamento o mandamento não matarás refere-se a assassínio. E quando Jesus dizia não matarás, ele estendia este mandamento para significar que um ser humano deve não somente abster-se de matar outro ser humano, mas também deve tratá-lo com amor. Ele jamais falou sobre a relação do homem com outras entidades vivas, mas somente sobre sua relação com outros seres humanos. Quando ele dizia não matarás, ele também se referia ao sentido mental e emocional de que não devemos insultar ninguém, nem magoar ninguém, nem tratar mal e assim por diante. E Srila Prabhupada fala, não estamos interessados neste ou naquele testamento, mas apenas nas palavras usadas nos mandamentos. Se o Senhor quer interpretar essas palavras, isso é outra coisa. Entendemos o significado direto, não matarás, é muito claro, né? Não matarás significa os cristãos não devem matar. O Senhor poderá propor interpretações a fim de manter o atual modo de ação, mas nós entendemos claramente que não há necessidade de interpretação. A interpretação se faz necessária quando as coisas não estão claras, mas aqui o significado é claro, abre aspas, não matarás, fecha aspas, e isso é uma instrução clara. Por que haveríamos de interpretá-la? E Padre Manuel fala, mas comer plantas também não é matar? E Srila Prabhupada responde, a filosofia dos devotos de Deus ensina que nem as plantas nós devemos matar desnecessariamente. No Bhagavad Gita 9.26, Krishna diz, se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou um pouco d'água, eu aceitarei. Não só oferecemos a Krishna o tipo de alimento que ele exige e então comemos os restos. Se oferecer alimentos vegetarianos a Krishna fosse pecaminoso, então este seria um pecado de Krishna e não nosso. Mas Deus é a Papa Vida, em português, as reações pecaminosas não são aplicáveis a ele. Ele é como o sol, o qual é tão poderoso que pode purificar até mesmo a urina, algo que para nós é impossível. Krishna também pode ser comparado a um rei que pode mandar enforcar um assassino, mas que está além da punição por ser muito poderoso. Comer alimentos oferecidos primeiramente também pode ser comparado a um soldado que mata durante o tempo da guerra. Durante uma guerra, quando o comandante manda um homem atacar, o soldado obediente que mata o inimigo receberá uma medalha. Mas, se o mesmo soldado matar alguém por sua própria conta, ele será castigado. De modo semelhante, quando comemos apenas Krishna Prasadam, ou seja, essa palavra é complicada, né? Krishna Prasadam. Em português, os restos do alimento oferecido a Deus, Krishna, não cometemos nenhum pecado. Isso é confirmado no Bhagavad Gita 3.13. Os devotos do Senhor Krishna são liberados de todos os tipos de pecado porque comem alimentos que são primeiramente oferecidos em sacrifício. Os demais, que preparam os alimentos para desfrute pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Todos os vegetarianos também são pecaminosos. Por quê? Porque, bom, Prabhupada já, desculpem, Krishna já falou aqui, né? Os demais, que preparam alimentos para o desfrute pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado, não importa se são vegetarianos ou não, né? Porque tem gente que acha que porque vegetariano é macrobiótico, sei lá o quê. É, cada vez vai inventando os religiosos, os vegetarianos da moda. O que está na moda agora? Ah, os veganos, né? Os veganos. Também só comem pecado. Por quê? Porque não oferecem o alimento a Deus. Todo mundo que não oferece o alimento a Deus, não importa se é autorizado ou não os alimentos, comem apenas pecados. E é gostoso pecar, hein? Nossa, é gostoso pecar. Mas pagar os pecados? Nossa, bicho. Aí é problema, né? E os pecados se pagam com sofrimentos, prejuízos materiais ou doenças. Ou os três juntos. Tá, Bimala, vou parar de falar. Vamos parar aqui, então. Mas não tocou o búzio. Mas já acabou o tempo. Tá bom, já acabou o tempo, então. Então vamos parar, já estou parando aqui. Vou marcar onde a gente vai parar. Então, nesse verso aqui que nós vamos parar. Deixa eu ver aqui. Nossa, não é fácil, não. Vamos parar aqui onde o padre Emmanuel pergunta, Bimala, se Krishna não pode dar permissão para se comer animais. É, página 3, linha 4, tá bom? Página 3, linha 4, tá combinado? Então tá combinado. Mas esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Tá calor aqui, hein? Deixa eu aumentar um pouco o vento aqui, Bila. Ai, não é fácil, não, viu? Ou tá frio demais, ou tá calor demais aqui. Nossa, Bila. Isso não é fácil, não. Onde eu estava reclamando, lamentando. É, a alma condicionada é assim. Anseio que não tem, lamento que perdeu. Onde eu estava, hein? Aqui. Na primeira linha do nosso site você encontra o livro O Bhagavad Gita, como ele é, e o livro A Ciência. Há muitos livros, né? Os livros estão de graça aqui no nosso site, na primeira linha. Você clica aí, livros grátis, que você encontra esses livros de graça para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e, se tiver em estoque, usado no sebo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então tô indo pra agenda. Agenda F5. Tá bom, já apertei F5. Nunca tá atualizado isso aí. Nossa, Krishna, Balaram, Arada, que cruz pesada. Que dia é hoje, hein? Nem sei nem que dia que é hoje, Bima. Ai, não é fácil não, viu? Onde eu estava, hein? Ah, tá, tem passatempo. Ah, é verdade, está escrito aqui, paz. Por que não escreveu a palavra inteira? É porque um pingo, pro bom entendedor, um pingo é letra. Ah, tá. Economizando até palavras na tela. Ah, não é fácil não, hein, Bimala? Natureza, é natureza fazer o quê, né? Para variar, tô vendo aqui o devoto rindo de orelha a orelha, junto com um ruivo aqui, também rindo de orelha a orelha, segurando o Gita na mão. Deixa eu ver aqui a próxima figura aqui. É. Aqui também tem esse ruivo aqui, com duas mulheres, cada uma com um livro na mão, e todo mundo rindo de orelha a orelha, para variar, Bimala, para variar. Tá, vê menos e lê mais. Tá bom, sim, senhora, vamos lá então. Recentemente, o presidente do templo de Porto Alegre, Manohara Satiputra Prabhu, iniciou um viajeiro em Caxias do Sul e contagiou para a distribuição de livros um devoto muito especial da congregação, o Damodara Prabhu, que sempre apoia de várias formas a pregação massiva, inclusive realizando programas em sua casa juntamente com sua esposa Mataji Vrindavana. Damodara saiu por muitas horas e distribuiu vários livros, com destaque para essas duas moças da foto 2, que o receberam e o ouviram com muita alegria e adquiriram felizes um kit que inclui o Bhagavad Gita como ele é, para... não quer ir... WhatsApp... para a visão e a missão de pregação massiva de Srila Prabhupada funcionarem, é necessário um trabalho conjunto de conscientização e fomento em toda a ISKCON Hare Krishna. Líderes e membros dos templos, congregações e grandes líderes nacionais, é aqui que reside o maior desafio para a saúde da ISKCON Brasil atualmente. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. É, os líderes devem dar exemplos, né? É, o exemplo sempre deve ser dado pelo líder, e o líder deve liderar. Felizmente nós temos aí o Prabhu Harakanta, né, liderando a distribuição de livros lá no sul. E junto com a distribuição de livros vem a opulência, né, Bimala? É, então, onde estiver Krishna e o devoto de Krishna, ali haverá opulência, moralidade, sucesso. O que mais que Krishna fala? Tudo de bom, né? Uma lista de benefícios que não acabam mais. Tá, já parei de falar. Aí você me cortou, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, é. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. É, Bíblia, o negócio é isso aí, ó. O mestre, o líder, prega pelo exemplo. Ele fala e ele faz. Tá, já parei de falar. Todas as glórias a Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada. Prabhupada ki jai. Onde eu estava, hein? Ah, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Tá lembrando do exemplo de Prabhupada. O cara corta a cabeça da galinha e quer que ela bota ovo, Bimala. É porque a cabeça da galinha dá prejuízo. Ah, socorro. Onde eu estava mesmo? Ah, é verdade. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hare Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqui, ó, nós paramos onde, hein? Na página 293, linha 4. É aqui mesmo. E aí vamos ouvir a confirmação por Srila Rupa Goswami. Aquele que age a serviço de Deus, Krishna, com o seu corpo, mente e palavras, é uma pessoa liberada, mesmo enquanto está dentro do mundo material. Néctar da Devoção 1.2.187. Portanto, é proibido que alguém considere o mestre espiritual como um ser humano comum. O mestre espiritual sempre está situado na posição de vida transcendental. Nascimento, morte, velhice e doença não o afetam. De acordo com o Hari Bhakti Vilasa, portanto, após o desaparecimento de um mestre, o seu corpo nunca é reduzido a cinzas, pois trata-se de um corpo transcendental. O corpo transcendental nunca é afetado por condições materiais. Minha querida irmã Devaki, desejo-te toda boa fortuna, sob o controle da providência. Todos sofrem e desfrutam os resultados. Isso aqui é uma máxima em Bimala. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam. Vou printar isso aqui. Tem gente, é iludida, né? Gente iludida acha que quando acontece coisa boa vem de Deus, e quando acontece coisa ruim vem do diabo. É fazer o quê? Ignorância, né? Não tem conhecimento completo sobre Deus, suas leis, seus mundos, e aí fica achando, fica inventando, fica especulando. Esqueci, peraí. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam os resultados de seu próprio trabalho. É karma. Em português é trabalho, né? Então, trabalho em sânscrito é karma. Então, karma, Bimala, karma. Karma é trabalho em português. Passou disso, é invenção, é especulação, é gente que não sabe o que está falando. E está cheio de gente que não sabe o que está falando por aí, né? Fica especulando. Pega uma palavra aí, não sabe nem que língua foi escrito, muito menos a tradução, e sai falando abobrinha, sai falando bobagem. Igual em inglês. Quem sabe inglês sabe que payday é dia de pagamento. Já pensaram bobagem, tá vendo? Não sabe inglês. Como esses especuladores não sabem sânscrito, ficam inventando palavras, inventando coisas, traduções que não existem. E karma em português é trabalho. Ah, faltou a conclusão do que eu estava falando. É verdade, Bimo. Vou lá de novo. Deixa eu ladear de novo a página aqui. Ah, não, eu quero falar nas palavras que estão aqui, ó. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam os resultados de seu próprio trabalho. Ou seja, os karmas que você fez na vida passada, você colhe os frutos do karma aqui e agora. Recebe exatamente o que merece, nem mais nem menos. É o que Kansa está falando aqui. Portanto, embora teus filhos desafortunadamente tenham sido mortos por mim, por favor, não os lamentes. Não é o caso aqui, mas normalmente é assim, né? Quem está sofrendo está pagando os karmas ruins que fez. E quem está fazendo a pessoa sofrer está fazendo o karma, né? Então é assim, a gente planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe. A todo instante estamos colhendo os karmas, os trabalhos que fizemos na vida passada, e estamos fazendo mais karma, né? Plantando e colhendo, plantando e colhendo. Onde eu estava, hein? É a eterna lei do plantou, colheu. Por isso cada um está recebendo exatamente o que merece, nem mais, nem menos. No caso dos devotos, Krishna alivia o sofrimento e ele sofre só um pouquinho, né, Bimala? É, com Deus ou sem Deus você vai sofrer, só que com Deus você sofre menos, porque Krishna alivia, né, os karmas, os pecados, e você paga aí 10, 20%, 30% só, né? Você não vai sofrer tudo o que tinha que sofrer, em outras palavras. Aí cada caso é um caso. E é o que Kansa está falando aqui, só que aqui no caso é passatempo dos devotos, né? É diferente das pessoas comuns. Como se afirma no Brahma Samhita 5.54, todos, começando do pequenino inseto conhecido como Indra Gopa, e indo até Indra, o rei dos planetas celestiais, são obrigados a submeter-se aos efeitos de suas ações frutíferas. Superficialmente podemos ver alguém sofrendo ou desfrutando devido a algumas causas externas, mas a verdadeira causa são suas próprias atividades frutíferas. Mesmo quando alguém mata outrem, deve-se compreender que a pessoa que for morta recebeu os resultados frutíferos de suas próprias atividades e que o homem que a matou agiu como agente da natureza material. Assim, analisando o assunto profundamente, Kansa implorou o perdão de Devaki. Ele não era a causa da morte dos filhos de Devaki, pelo contrário, este era o próprio destino deles. Nestas circunstâncias, Devaki deveria perdoar Kansa e não deveria lamentar-se, mas sim esquecer de seus feitos passados. Kansa admitiu que seu próprio erro... Kansa admitiu seu próprio erro, mas tudo o que fizera estava sob o controle da providência. Kansa poderia ter sido a causa imediata da morte dos filhos de Devaki, mas a causa remota eram os feitos passados deles. Esta era a verdade. Aí surge aquela pergunta, então Deus manda matar? Não, Deus é como o gênio da lâmpada, que satisfaz todos os desejos. Ele faz a lei funcionar. É complicado, né, Bimala? É complicado e não é, né? Esse aqui merece ser morto, esse aqui deseja matar. Então o que Krishna faz? Krishna coloca um diante do outro. Aí o que acontece? Esse aqui quer matar, esse aqui merece ser morto. E aí a lei de Deus funciona assim, né? Mas ele não mandou aquele cara matar. Aquele cara quer matar. E aí Krishna coloca de frente daquele que quer matar um cara que merece morrer. Tem muitos detalhes, tem muitos ângulos, mas é assim que a lei de Deus funciona, né? A cada um segundo suas obras. Onde eu estava, hein, Bimala? Aqui, ó. No conceito de vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, mas sem autorrealização, pensando... Fica difícil, hein? Deixa eu nem ler o verso aqui. Tá, então vamos parar aqui na página, deixa eu ver aqui, página 295. Página 295, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, você que não quer esperar o próximo programa, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Calma, deixa eu entortar a tela aqui, trocar o óculos, abaixar o brilho, tanta coisa, Bima. E mais você ainda perturbando. Ah, não, dirigindo. Não, a senhora não perturba, a senhora dirige. A senhora é a diretora da rádio. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, tô indo, tô abrindo aqui a página. Página 77. Onde nós paramos? Aqui, ó. Ele. Então vamos lá. Ele terminou a sua aula e pediu que perguntassem. Uma jovem levantou sua mão. O senhor diz que as pessoas adoram tolamente a fotografia de alguém que já se foi. O senhor deu o exemplo de George Washington e Gandhi. Porém, a fotografia de um mestre espiritual não pode ser muito vantajosa para ensinar aos outros a amá-lo. E Prabhupada, sim. Aqueles que são transcendentalmente avançados, eles não são diferentes de sua fotografia. Assim como aqui está a estátua de Krishna, ela não é diferente de Krishna. A pessoa original, Krishna, e a estátua de Krishna são a mesma coisa. Por exemplo, estamos cantando Hare Krishna. Krishna é o nome de Krishna. Não, desculpem, Krishna e o nome de Krishna não são diferentes. Você compreende isto? Caso não estejamos obtendo alguma iluminação espiritual por cantar Hare Krishna, então você acha que estamos simplesmente desperdiçando nosso tempo? Não, não desperdiçamos nosso tempo. Realmente estamos obtendo êxtase transcendental, pois não há diferença. Do mesmo modo, uma pessoa transcendentalmente perfeita e sua fotografia são a mesma coisa, pois são coisas no nível absoluto, isto está claro. E Govinda Das ergueu a sua mão. O Senhor disse que após deixar este corpo, a pessoa em consciência de Deus, Krishna, vai a um planeta superior? E Prabhupada, não. Caso você se aperfeiçoe na consciência de Deus, Krishna, então após deixar este corpo, vai diretamente para Deus, Krishna. Porém, caso não seja perfeita, se simplesmente executou uma certa percentagem, apenas então obterá a oportunidade de outro corpo humano. Porém, aquele que compreendeu o que é Deus, Krishna, como Krishna nasce, como Krishna age, não terá mais nenhum nascimento material. Então, para onde ele vai? Tyaktvadeham purna jama naitimam meti, em português, ele vem a mim. Isso quer dizer para a morada suprema de Deus, Krishna. Portanto, devemos ser sérios. Por que esperar por outro nascimento, quer numa família muito piedosa, quer numa família rica, ou quer em outro planeta? Este corpo humano pode dar-lhe a perfeição máxima, porém, temos que ser muito sérios e nos esforçar por atingir esta perfeição. Mas não somos sérios, não somos muito sérios. Na realidade, civilização humana significa que as pessoas devem ser muito sérias para conseguir a perfeição deste corpo humano. Isto é civilização humana perfeita. É o que está faltando no momento atual. Srila Prabhupada ficou sentado em silêncio por vários minutos, imóvel. Ninguém na audiência fez qualquer som. Finalmente, ele alcançou seus símbolos de mão e começou a batê-los, tocando alto e cantando: Ovinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. E os devotos acompanharam-no. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Eles podiam fazê-lo também, pois o canto era absolutamente potente. Caso houvesse algo que não entendessem, ele explicá-lo-ia. Govinda Dasi não compreendera. Ela havia pensado que o destino do devoto era um planeta superior, porém agora compreendia. Prabhupada dissera-lhes que se tornassem mais sério. Sabia que às vezes eles iam à confeitaria e até fumavam cigarros após o canto e dança público de Hare Krishna, e ele tolerava isto. Porém, deixava-os saber que na realidade queria que fossem totalmente sérios. A menos que fossem totalmente sérios, talvez tivessem que ir a um planeta superior dentro do universo material. E qual era o benefício disso? Elevar-se ao nascimento humano leva muitas vidas. A vida humana destina-se à perfeição, de modo que eles deveriam ser sérios. Porém, dissera ele, não somos sérios. Após o canto e dança público de Hare Krishna, Srila Prabhupada deixou a lojinha e regressou a seu apartamento. Hayagriva, voltando-se para Haridasa, perguntou por que ninguém tirara o rapaz louco para fora. Em Nova York, disse Hayagriva, Brahmananda o teria retirado na primeira explosão. Temos que ser cuidadosos com os hippies daqui, explicou Haridasa. Tato é a palavra. Nestas imediações, se alguém anda por aí viajando com LSD, automaticamente presumem que se deve prestar todo o respeito prestado a Deus e ele deve ser tolerado. Eles entram e pulam e gritam, mas não podemos tocar neles, pois eles são santos do LSD. Se tivéssemos tocado naquele rapaz esta manhã, toda a vizinhança cairia sobre nós. O Diggers, ao lado, é bem barulhento, mas eles desligam a vitrola durante as palestras e têm sido muito amigáveis, dando-nos roupas e ajudando-nos a decorar o templo. Às vezes, os Hells Angels passam por lá e fazem tremenda bagunça, e às vezes até entram aqui. E se vêm aqui, é melhor ser tolerante com eles. Eles sempre dão problemas. Naquela mesma manhã, alguns Hells Angels começaram a lutar no Diggers. Os devotos puderam ouvir baques e gemidos através das paredes enquanto um negro grandalhão batia em três Hells Angels. O conflito só terminou após a chegada do carro de polícia e uma ambulância. Depois disso, cerca de uma dúzia de pessoas amontoaram-se dentro do templo, conversando sobre a briga. Harsharani fez pratos extras para os visitantes. Um dia, em março, Wayne Gunderson, de 18 anos de idade, caminhava rua abaixo quando um pedaço de papel voando ao longo da calçada atingiu seu pé. Ele tentou afastá-lo com os pés sem interromper os seus passos, mas o papel reteve-se. Então ele parou e tentou chutá-lo de novo, mas não conseguiu. Agachou-se e o recolheu, verificando que era um folheto. Viaje para sempre, anunciando as palestras do Swami Bhaktivedanta na rua Frederick 518. Como tantos outros, Wayne, um jovem meigo que trabalhava para o correio, viera ao Haigesbury para participar da revolução. Frequentava concertos de rock e manifestações, passava os olhos a esmo pelas páginas dos livros e pelos posters nas lojas psicodélicas, e dividia um apartamento com sua namorada e outro casal e tomava drogas. Porém, era tranquilo, educado e solitário. Não se vestia como hippie, mas usava casuais roupas limpas e conservadoras e um excêntrico boné esporte. O volante sobre o Swami parecia uma coincidência oportuna, pois Wayne vinha planejando ir à Índia para encontrar um guru. Decidiu ir ver o Swami Bhaktivedanta na rua Frederick. É o que mais tem na Índia, guru farsante. Guru é difícil, mas guru está cheio. Wayne surpreendeu-se ao encontrar apenas uma lojinha. Chocou-se com o retrato do Swami na vitrina. Nenhum yogi sorridente e barbudo, mas um Swami de cabeça raspada com olhar sisudo. Wayne entrou. Era uma cena típica do Haigesbury, com hippies sentados ao redor, porém também havia umas pessoas com grandes contas vermelhas enroladas ao redor de seus pescoços como guirlandas. E em frente, acima, ele viu o Swami. Wayne ficou impressionado quando Prabhupada começou a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E achou a palestra segura e autêntica. O Swami enfatizara, não somos estes corpos. E ao falar de Krishna, descreveu Krishna de uma forma tão pessoal que era como se estivesse apresentando Krishna à audiência. Após alguns encontros, Wayne criou coragem para fazer uma pergunta. Pode alguém praticar Hatha Yoga simultaneamente com a consciência de Deus, Krishna? Ah, por que você quer gastar tanto tempo com este corpo? Replicou Prabhupada. E Wayne sentiu os olhos de Prabhupada olharem profundamente dentro dele. Você não é este corpo. Ele disse isso com tanta firmeza que Wayne, o qual facilmente se ressentia, sentiu-se como que comprimido para dentro do chão. Este corpo não é tão importante quanto a alma, explicou Srila Prabhupada. Assim, não devemos gastar tanto tempo com o corpo, exagerando suas necessidades. Então sorriu para Wayne. Além disto, todas as yogas culminam em consciência de Deus, Krishna. E Wayne sentiu aquele sorriso completamente soerguendo de sua condição diminuída e arrasada. Várias semanas mais tarde, Wayne perguntou sobre iniciação. Quando os devotos lhe disseram que ele deveria subir e ver o Swami, Wayne foi para casa e ensaiou o que ia dizer primeiro. Antecipando o que Prabhupada diria, Wayne preparou as suas próprias reações e tramou toda a conversa. Então, bem nervoso, aproximou-se da porta de Prabhupada. Porém, antes mesmo que pudesse bater, a porta se abriu e ali estava Prabhupada olhando para ele, não seriamente, como em seu retrato, mais bondosamente, como se o estivesse esperando. Sim, disse Prabhupada, entre. O incidente despedaçou completamente a abordagem planejada de Wayne. Ele concluiu que o Swamiji podia ler pensamentos. Assim, tentando limpar a sua mente de maus pensamentos, entrou no apartamento de Prabhupada. Prabhupada sentou-se em sua cadeira de balanço e Wayne, que normalmente sentava-se no chão, sentou-se na única outra cadeira do quarto. Imediatamente Wayne sentiu-se desconfortável, pois percebeu que seria mais apropriado sentar-se aos pés de Prabhupada. Porém, sentindo-se fraco demais para alterar a situação, manteve-se em seu assento, manipulando nervosamente o seu boné esporte. Swamiji, começou ele, gostaria de ser seu discípulo. E Prabhupada concordou imediatamente. Perguntou se Wayne poderia seguir os quatro princípios. E Wayne, sem mesmo estar seguro do que seriam os quatro princípios, disse que sim. Então Prabhupada perguntou-lhe que princípio era o mais difícil para ele seguir. Bem, disse ele, tenho dificuldade em parar de comer carne. Mentira, ele era vegetariano. Mas estava envergonhado demais para dizer que seu verdadeiro problema era o desejo sexual incontrolado. E Prabhupada riu. Ah, isto não é problema. Dali-emos Krishna Prasadam. Você pode ser iniciado na semana que vem. Então Wayne perguntou se seria capaz de ir à Índia. Sentiu que o Swami ficaria satisfeito em ouvir que seu novo seguidor queria ir à Índia, o seu país. Porém, Prabhupada pareceu insatisfeito. Índia? Por que ir à Índia? Wayne pensou. A verdadeira razão pela qual desejaria ir à Índia era encontrar um guru, um mestre. Bem, disse ele, para aprender sânscrito. Eu lhe ensinarei sânscrito, replicou Prabhupada. Assim não havia necessidade de ir à Índia. Ele seria iniciado por um mestre genuíno na semana seguinte, logo ali em São Francisco. Alguns devotos ajudaram Wayne nos preparativos de sua cerimônia de iniciação. Hayagriva emprestou-lhe a sua roupa de sacerdote, um pedaço de pano amarelo grande demais para Wayne. Os devotos montaram uma arena de sacrifício na lojinha, uma plataforma de terra, lenha, corantes e flores. Parar aqui? Mas já? Tá bom, Bima, então vamos parar aqui. Página 81, durante a cerimônia. Vai começar a cerimônia. Tá bom, infelizmente vamos parar. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já apareceu aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática, você clica e encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Hare Namah.
Rama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadusuda Gopala Govindara Shrimadusuda Giridari Gopinatha Madana Moha Giridari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Guna Shriva Gopala Bhatta Dasara Guna Shriva Gopala Bhatta Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada
Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.